Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje vou resumir e analisar o livro. Regras da Criatividade. Tire as ideias da cabeça e leve-as para o mundo é um livro de não-ficção sobre criatividade, inovação e empreendedorismo, escrito por Tina Selig, professora ligada a programas de tecnologia e empreendedorismo da Universidade Stanford. A edição brasileira adapta ao formato de livro princípios trabalhados em seu curso sobre o tema. Seu objetivo não é tratar a criatividade como inspiração misteriosa ou atributo de uma minoria excepcional, mas como uma capacidade que pode ser compreendida, exercitada e aplicada. Para organizar essa proposta, Selig apresenta o ciclo da invenção, estrutura que relaciona etapas internas, como imaginação e atitude, a elementos externos, como recursos e ambiente. A obra combina explicação conceitual, exemplos e atividades destinadas a aproximar pensamento criativo e execução. Assim, interessa tanto ao leitor que deseja formular projetos pessoais quanto a profissionais e líderes que precisam lidar com problemas abertos, oportunidades incertas e implementação de novas ideias. O foco central está na passagem disciplinada entre conceber possibilidades e produzir resultados concretos. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, o ciclo da invenção organiza a passagem entre ideias e resultados. O principal instrumento conceitual do livro é o ciclo da invenção, apresentado como uma maneira de tornar discutível um processo que frequentemente é descrito de modo vago. A estrutura conecta imaginação, atitude e conhecimento, dimensões mais internas do indivíduo, a cultura, recursos e habitat, dimensões que dependem do contexto. A ideia relevante é que invenção não nasce apenas de uma mente brilhante, nem apenas de um ambiente favorável. Ela resulta da interação entre repertório, disposição para experimentar, normas coletivas, meios disponíveis e condições concretas de atuação. Essa visão corrige dois erros comuns. O primeiro é esperar uma ideia completa antes de agir. O segundo é atribuir toda a dificuldade criativa à falta de talento pessoal, ignorando obstáculos institucionais e materiais. Ao usar uma linguagem de componentes relacionados, Selig permite que o leitor diagnostique onde um projeto está travado. Pode faltar conhecimento sobre o problema, segurança para propor alternativas, tempo para testes, autonomia da equipe ou acesso a recursos. O ciclo não funciona como receita automática para inovação, mas como mapa de análise e intervenção. Seu valor está em substituir a pergunta abstrata sobre como ser criativo por perguntas operacionais sobre quais condições podem ser desenvolvidas, conectadas ou modificadas para que uma ideia se torne viável. Em segundo lugar, criatividade é tratada como habilidade ensinável, não como dom raro. Selig combate a noção de que criatividade pertence exclusivamente a artistas, inventores célebres ou empreendedores de alto perfil. No livro, ela é apresentada como uma competência que pode ser praticada em diferentes campos, da solução de problemas cotidianos à criação de negócios e produtos. Essa posição tem uma consequência importante: a avaliação deixa de se concentrar em traços supostamente inatos e passa a considerar comportamentos que podem ser cultivados. Fazer perguntas melhores, observar limitações, ampliar referências, gerar alternativas e testar hipóteses são ações aprendíveis. A autora também associa criatividade, invenção e empreendedorismo sem tratá-los como sinônimos perfeitos. A criatividade amplia possibilidades. A invenção transforma algumas delas em propostas mais definidas. O empreendedorismo mobiliza decisões e recursos para levá-las adiante. Essa distinção ajuda a explicar por que boas ideias isoladas não bastam. Uma proposta pode ser original, mas fracassar se não for desenvolvida, comunicada e ajustada às circunstâncias. Ao mesmo tempo, alguém pode não se identificar como criativo e ainda assim participar ativamente de processos inovadores ao contribuir com conhecimento, execução ou análise. A abordagem reduz a aura de genialidade que paralisa iniciantes e reforça a responsabilidade prática. Desenvolver criatividade requer exposição a problemas. Exposição para revisar premissas e continuidade depois do primeiro insight. Em terceiro lugar, restrições e recursos moldam a qualidade das soluções propostas. Uma contribuição prática da obra é deslocar a atenção da ideia abstrata para as condições em que ela será criada e implementada. Recursos não são apenas dinheiro, tecnologia ou infraestrutura. Podem incluir tempo, competências, rede de contato, dados materiais e acesso a pessoas capazes de colaborar. Da mesma forma, restrições não são meramente impedimentos. Elas podem delimitar um problema de modo produtivo e obrigar o criador a abandonar respostas previsíveis. Essa perspectiva é particularmente útil para organizações que pedem inovação, mas não definem espaço, prioridade ou meios para experimentação. Exigir propostas novas sem oferecer tempo, autonomia ou acesso a informações produz mais frustração do que inventividade. O livro também sugere que a abundância de recursos não garante soluções melhores, pois pode estimular respostas convencionais ou desperdício. O ponto não é romantizar a escassez, que pode impedir projetos relevantes, mas examinar como os recursos disponíveis são reinterpretados e combinados. Na prática, isso favorece iniciativas que começam com protótipos, testes de baixo custo e aprendizagem progressiva, em vez de esperar condições ideais. Ao analisar recursos e limitações como partes do processo criativo, Selig aproxima a inovação de decisões reais. Ideias ganham força quando são formuladas considerando o que existe, o que precisa ser obtido e quais limites podem ser convertidos em critérios úteis de criação. Em quarto lugar, cultura e habitat explicam por que inovação depende do contexto coletivo. O livro amplia o foco para além do indivíduo ao incluir cultura e habitat entre as condições da invenção. Cultura diz respeito a valores, normas e incentivos que orientam o comportamento de um grupo. Habitat envolve o espaço físico, social e organizacional no qual as pessoas interagem. Essa distinção é relevante porque ambientes podem ter recursos semelhantes e ainda produzir resultados muito diferentes. Uma equipe com equipamentos adequados pode evitar propostas incomuns se erros forem punidos. Se decisões forem excessivamente centralizadas ou se perguntas críticas forem vistas como ameaça. Em contraste, um contexto que permite debate, colaboração entre áreas e revisão de hipóteses tende a aumentar a circulação de perspectiva. A análise evita reduzir a inovação a sessões isoladas de geração de ideias. Para que contribuições criativas apareçam e avancem, a organização precisa criar rotinas que tornem legítimo explorar, discordar e aprender com tentativas imperfeitas. O habitat também influencia encontros casuais, acesso a conhecimentos variados e visibilidade de problemas antes ignorados. Para líderes, a implicação é concreta, não basta contratar pessoas consideradas criativas. É necessário examinar como metas, regras, espaços, hierarquias e mecanismos de reconhecimento afetam a disposição de propor e desenvolver novidades. A criatividade nessa leitura é individual em parte, mas sua transformação e impacto é inevitavelmente coletivo e contextual. Por último, da inspiração à implementação. A obra exige escolhas e experimentação. Regras da criatividade se diferencia de obras que valorizam apenas a geração de ideias porque insiste na passagem da inspiração para a execução. Essa passagem envolve escolhas, definir qual problema merece atenção, selecionar alternativas, obter apoio, testar premissas e rever o caminho quando os resultados contradizem expectativas. O processo não elimina a incerteza, mas oferece meios para lidar com ela de forma mais consciente. Os casos e exercícios mencionados na apresentação da obra servem a esse propósito, aproximando conceitos de situações em que o leitor precisa formular respostas e avaliar consequências. A abordagem é especialmente pertinente ao empreendedorismo, onde a qualidade de uma oportunidade não se revela somente no momento da concepção. Ela depende de interação com usuários, colaboradores, recursos e condições de mercado ou de operação. Ainda assim, o argumento pode ser aplicado fora de negócios, projetos educacionais, iniciativas sociais e mudanças profissionais também exigem transformar possibilidades em ações observáveis. A autora não propõe que toda ideia deva ser realizada. O ponto é criar um processo para testar e refinar propostas, em vez de mantê-las como intenções vagas ou descartá-las diante da primeira limitação. Isso dá ao livro um caráter aplicado. Criatividade é avaliada não apenas pela novidade de uma associação mental, mas pela capacidade de converter uma visão em experimentos. decisões e soluções que respondam a um contexto específico. Em conclusão, Regras da Criatividade é indicado para estudantes, profissionais, empreendedores, gestores e educadores que desejam entender a inovação como processo praticável e não como traço reservado a pessoas excepcionais. Também pode ser útil a equipes que enfrentam problemas pouco estruturados, precisam renovar práticas ou querem identificar por que boas intenções criativas não chegam à implementação. Seu benefício prático está em oferecer um vocabulário para diagnosticar bloqueios, um projeto pode depender de mais conhecimento, de outra atitude diante do risco, de recursos diferentes ou de uma cultura menos punitiva. Intelectualmente, o livro ajuda a abandonar explicações simplistas que atribuem toda a invenção a talento individual ou a uma ideia repentina. Em vez disso, mostra que resultados inovadores emergem da relação entre pessoas, escolhas e contextos. Comparado a livros de criatividade centrados em listas de técnicas ou em relatos inspiradores de grandes empresas, seu diferencial é a organização do tema pelo ciclo da invenção. A estrutura relaciona fatores internos e externos sem prometer fórmulas universais, o que torna a leitura pertinente para situações diversas. O leitor não encontrará um manual técnico para cada tipo de projeto, mas uma base clara para observar como ideias são geradas, limitadas, desenvolvidas e transformadas em ação. Essa combinação de acessibilidade conceitual, orientação aplicada e atenção ao ambiente coletivo explica sua posição relevante entre livros voltados à criatividade e inovação. Se você quiser apoiar Tina Seelig, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!